Amados irmãos, uma alegria muito grande poder estar de volta após 10 dias de ausência, de comunhão gostosa com minha esposa, aproveitando um período curto, sempre curto, né? Férias são sempre curtas, né? As férias podiam ser muito longas, podia ser o inverso, né? 11 meses de férias, um mês de trabalho, mas aí não daria certo, né? Mas quero agradecer, como o boletim de domingo passado já tangeu, o carinho da igreja, né? Nós recebemos muitas mensagens, tanto nos grupos quanto individualmente. Foi muito gostoso poder ver, ler e sentir perto, né? Nos sentirmos perto da igreja nesse período. Louvado seja o Senhor. Foi um momento muito rico para a gente. Conhecemos muitas coisas lindas, conhecemos muitas igrejas lindas mesmo. E foi enriquecedor, muito cultural, muito emocionante, né? Estarmos em lugares preciosos para a nossa história, para a nossa fé, como igreja presbiteriana. Agradecemos a Deus esse privilégio e agradecemos a Deus voltar. Viajar é muito bom, mas o melhor é voltar. E voltar para casa, né? E estando no Jardim Guanabara, nós estamos em casa. Deus abençoe a cada um. Obrigado pela oração e pelo carinho seu. Vamos abrir a palavra do Senhor na continuidade do estudo que fazemos em Romanos. E estamos iniciando o capítulo 6. Romanos 6. Um texto que é um texto onde Paulo inaugura uma nova sessão da carta, um novo momento de ministração, como ouvimos no domingo passado pelo reverendo Gabriel, onde ele já sinalizava que o capítulo 6 o apóstolo começa a tanger uma nova aplicação de tudo aquilo que já estudamos até agora. E é interessante, eu queria que você lesse comigo os versos 1 e 2. Nós vamos avançar por vários versículos do capítulo 6, mas quero ler com você, inicialmente, os versos 1 e 2. Leiamos, pois, o que a palavra diz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante, de modo nenhum. Nós, os que para ele morremos. Amém. Hoje em dia, muita gente não usa o púlpito para falar sobre pecado. Pecado não é um tema que dá ibope. Pecado não é um tema bom de se falar ou mesmo de se ouvir. E há uma verdadeira lacuna, há um verdadeiro hiato em muitas mensagens, em muitas coisas que ouvimos acerca do pecado. É muito mais interessante para a comunidade, para a igreja, para o auditório, ouvir sobre o amor de Deus. Ouvir sobre a graça, ouvir sobre a companhia, o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Sem dúvida. E isso é bíblico. E é bom que falemos dessas coisas, e é útil que falemos dessas coisas. Mas, lembramos-nos novamente de Paulo, quando numa das suas falas de despedida, antes de ser preso e vitimado por sua fé e por sua persistência na pregação da palavra, Paulo disse: jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Os ensinos bíblicos, a teologia, não abrangem apenas os tópicos há pouco mencionados. Mas nós temos que olhar o todo. Isso significa falar sobre pecado. E nesta manhã o que faremos? Vamos conversar um pouco sobre essa chaga na raça humana, essa chaga na vida do crente. E vamos estudar o que Deus tem a nos falar sobre isso. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? A pergunta com a qual Paulo inaugura o capítulo 6, para nós o capítulo 6, porque no original não havia essa divisão de capítulos ou de versículos, o texto era sequencial. A frase com a qual ele inaugura essa porção bíblica, passada agora a estudar por nós, é uma decorrência natural do grande capítulo 5. Aprendemos no capítulo 5 que somos justificados mediante a graça de Deus em Cristo Jesus. Que somos declarados justos. Que o Senhor nos tem agora como justificados em Cristo Jesus. Ele realizou todas as coisas. E nós aprendemos de forma exaustiva, graças ao Senhor por isso. Não somos justificados por nossas obras, não somos justificados por quaisquer coisas construídas ou edificadas por nós, mas sim, única e exclusivamente, por Cristo Jesus. E a fé é aquilo que nos dá, que nos faz nos apropriarmos do que Cristo fez no Calvário. Isso posto, na mente de alguns, poderia ter a seguinte sensação: então, se eu sou justificado e já o fui em Cristo Jesus, consequentemente, não posso perder a salvação. Consequentemente, estou salvo. Então, vou ao pecado. Vou mergulhar no pecado. Não faz diferença. Meu passaporte para o céu já está carimbado com o sangue do Calvário. Então agora, salvação não se perde, posso ir em frente. Essa é a pergunta que Paulo lança. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que a graça seja mais abundante? É interessante, irmãos, que esse escrito de Paulo, há 2000 anos atrás, ele vem sendo repetidamente tangido pela igreja. Esse conceito de que, pelo fato de ter sido justificados pelo Senhor, de salvação não se perder, de sermos declarados justos diante dele, pela graça dele, poder então nos liberar para uma vida sem ele e sem beira, para que possamos fazer todas as coisas que imaginemos, tendo em vista que já estamos salvos. Esse conceito não estava presente apenas há 2000 anos atrás. Mas um dos maiores embates da reforma, na segunda geração da reforma, que é com Calvino, povoou a mente da igreja. A ponto de Calvino escrever muita coisa acerca dessa postura inconsequente que estabelece uma vida pecaminosa, tendo em vista que já estamos salvos e declarados justos em Cristo Jesus. E eu quero conversar com você sobre isso nessa manhã, e quero dizer a você com todas as forças do meu coração que nós não fomos feitos para o pecado. Que nós não fomos feitos para uma vida pecaminosa. Que o Senhor nos tirou desta vida pecaminosa. E o pecado não pode fazer parte do nosso dia a dia. O pecado não pode fazer parte dos nossos compromissos, das nossas visões e das nossas escolhas. O Senhor nos libertou de uma vida pecaminosa. E quero começar deixando claro isso, pela maneira como o próprio apóstolo Paulo responde à pergunta feita no versículo 1. Permaneceremos no pecado Qual é a resposta de Paulo no verso 2? De modo nenhum. De modo nenhum. E qual é o ponto que você tem após a palavra nenhum? Ponto de exclamação. Que na língua portuguesa, belamente traduzido, significa uma expressão reiterada. Uma afirmação. Paulo está dizendo não. No grego, é uma assertiva intensa. Ele não está dizendo, quem sabe? Olha, eu acho que não. Ele está bradando de jeito nenhum. Livre-nos o Senhor diz. Que o Senhor nos livre de permanecermos no pecado. De jeito nenhum. E o argumento dele é lindo. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. O que o capítulo 6 vai nos ensinar, e a gente vai ler isso aqui, é que nós morremos para o pecado. Nós que fomos justificados em Cristo, morremos para o pecado. Morremos para uma vida pecaminosa. E o que significa a palavra pecado? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Errar o alvo. Errar o alvo. Que alvo é esse? A vontade de Deus para a nossa vida. E aonde está essa vontade? Revelada nas Escrituras Sagradas. Por isso, em boa hora, a confissão de fé de Westminster diz que o pecado é toda transgressão contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. É um conceito. Tudo aquilo que eu e você fazemos, que colide, que se choca, que não se coaduna, que não subsume a vontade de Deus, ao querer de Deus e ao plano de Deus para a nossa vida, isso é pecado. Quiçá o pecado humano fosse apenas de natureza sexual. Durante 8 anos eu tive o privilégio de compor o Tribunal de Recursos do Supremo Concílio da nossa igreja. E pude votar e relatar dezenas de processos eclesiásticos de todo o Brasil. E eu testemunho aqui, pelo menos nos 8 anos em que integrei aquela corte, mais de 90% dos processos, não só relatados por mim, mas votados, tangiam a questões sexuais. Como se o sexo fosse a única transgressão existente no âmbito das nossas igrejas. Ah, se isso fosse verdade, que bom seria. Pecado é toda transgressão contra a vontade de Deus. É toda colisão em relação àquilo que Deus deseja, quer e coloca na palavra dele para a nossa vida. Quando mentimos, quando fraudamos, quando agimos mal com os outros, quando queremos o mal do outro, quando o nosso coração não ama, quando nos omitimos de fazer o que é o certo. Enfim, a lista é quase que interminável. É tudo. Todas as atitudes do nosso viver que não estão de acordo com a palavra de Deus. Quando você não trata sua esposa como deveria, quando você não trata o seu marido como deveria, quando você não se envolve com seus filhos, quando você não se dedica aos seus pais, a lista é interminável. Tudo que erra o alvo do querer de Deus para você. Por isso, um dos soles da reforma é o último. Soli Deo Gloriae. viver unicamente para a glória de Deus. O que significa viver para a glória de Deus? Significa viver fazendo aquilo que Deus quer, acertando o alvo. Quando eu vivo para a glória de Deus, eu vivo na busca de acertar o alvo e não de errá-lo. Quando as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas ações e intenções não buscam a glória de Deus, eu estou vivendo ou permanecendo no pecado. Estou tendo uma vida pecaminosa. E o argumento da palavra do Senhor nessa manhã para mim e para você é o seguinte: como viveremos ainda no pecado? E a palavra ainda aí deve ser sublinhado na sua Bíblia. Porque antes da justificação, presta atenção, antes de sermos declarados justos, pela graça do Senhor que agiu em Cristo e nos perdoou, lavando o nosso pecado e cancelando o escrito de dívida que era contra nós, antes disso, nós não podíamos não pecar. Vou repetir. Que é a condição do homem natural, é a condição adâmica. E a gente estudou sobre Adão e Cristo no capítulo 5. O homem natural, o que é o homem natural? É o homem sem Cristo. É o homem ainda não justificado ou não justificado pela graça. O homem natural, ele não pode não pecar. A sua natureza é a natureza adâmica, é a natureza da quebra do pacto, é a natureza pós Gênesis 3. O pecado faz parte intrínseca da sua vida. Para aquele que foi justificado, para aquele que está no verso 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante nosso Senhor, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que estão no verso 5:1, no capítulo 5:1, eu agora posso não pecar. O homem natural, Adão, eu não posso não pecar. Não há como eu não pecar. Em Cristo, eu posso não pecar. O homem natural, o pecado não é uma escolha, é um estilo de vida. Para o justo, para quem está em Cristo, o novo Adão, o pecado é uma escolha. Eu estou dizendo para você nessa manhã que eu e você só pecamos, que eu e você agora, em Cristo, só permanecemos no pecado se nós quisermos, se nós escolhermos. O pecado em relação a nós não é mais um estilo de vida, é uma escolha. Por quê? E aí vem o verso 3. Ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. O que é o velho homem? A natureza adâmica. A nossa natureza adâmica foi crucificada com Cristo. Nós morremos, o velho homem morreu em Cristo. Foi sepultado na cruz. Se encontram o velho Adão e o novo Adão. A nossa natureza pecaminosa foi crucificada. E você só tira ela de lá se você quiser. Foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E lê comigo o verso 6 final. E não sirvamos o pecado como escravos. Percebe? O homem natural é escravo do pecado. Escravo do pecado. João 8. Todo aquele que pecar será escravo do pecado. O homem natural serve ao pecado. O homem natural está umbilicalmente preso à natureza adâmica. O homem justificado em Cristo não mais serve ao pecado, a não ser que ele queira. Então, querido, você conhece aquele versículo, a carne é fraca? Conhece? Eu já ouvi esse versículo algumas vezes em aconselhamentos pastorais. Quando conversando com o irmão, com a irmã, a gente perguntava, mas poxa, por que que você agiu assim? Por que que você fez tal coisa? E a resposta era, pastor, o senhor sabe como bem diz a Bíblia. A carne é fraca. O que eu estou dizendo para você nessa manhã é que você não pode mais usar esse argumento. Nunca pôde. Porque o versículo não diz a carne é fraca, ponto. O versículo diz a carne é fraca, mas o espírito é forte. O que que vale mais? A carne fraca ou o espírito forte? O espírito forte. Esse versículo não nos foi dado como justificativa da gente pecar. Pelo contrário, esse versículo foi escrito para mostrar a você que você e eu podemos vencer o pecado. Porque se a carne é fraca, se a natureza adâmica ainda continua dentro de nós, e é fato que continua, mas ela está morta, ela está sepulta. O que agora vige, o que agora manda, o que agora governa a nossa vida, não é o pecado, mas é o Espírito. A carne é fraca, por isso ela morreu. Mas o Espírito é forte, fomos vivificados com Ele. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. O que Paulo está dizendo é, lá na cruz, o senhorio do pecado sobre nós morreu. Acabou. Foi vencido. O novo Adão é quem ressurge. Não é o velho homem. O velho homem morreu. Pastor, o senhor está dizendo então que eu não vou mais pecar? Não, não é isso. Infelizmente, o pecado ainda continua nos influenciando. Infelizmente, a nossa natureza humana muitas vezes vai pender para aquilo que não vem do Senhor. Mas eu quero que você encare isso como possibilidade e não como estilo de vida. Eu peco aqui porque sou perdoado. Eu peco ali, você é perdoado. Para com isso. Viveremos, pois, no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Não ignoramos que a nossa natureza humana decaída e pecaminosa foi crucificada. E quem ressuscitou? O novo Adão. E com ele morremos, com ele ressuscitamos. Para quê? Para que não sirvamos mais o pecado como escravos. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Você não precisa mais servir ao pecado. O pecado não é mais o seu Senhor. Seu Senhor é Cristo. Cristo aqui, Deus. Resistir ao diabo? Resistir ao pecado. E você vencerá. Você hoje pode resistir ao pecado, meu querido, minha querida irmã. Você hoje, porque por força do que aconteceu na cruz e por força do túmulo vazio, você pode resistir ao pecado. A tentação existe. As armadilhas da carne, suas próprias e do diabo, existem. Para fazer você pecar, você peca por influência do mundo, por sua vontade e por influência do inferno. João fala isso claramente. Mas essas três podem ser vencidas, todas elas, se você quiser. E se você ficar do lado certo da coisa. A opção pelo pecado é sua. Porque Cristo libertou você. Ah, eu sou fraco. Então busque a força do Senhor. Ah, eu não consigo dizer não. Isso não existe. Claro que você consegue dizer não. Basta que você queira. Por quê? Porque o pecado não é mais o seu Senhor. Ele não tem mais domínio sobre você. Verso 9. Ele não tem mais domínio sobre você. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Falando de Cristo. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós. Olha só, verso 11. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e ofereceis os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Que coisa linda. Que coisa linda. Nós podemos não pecar. Nós podemos ter uma vida íntegra diante do Senhor e diante dos homens. Nós podemos buscar a santidade. Nós podemos ser santos. Nós podemos dizer não ao pecado. O pecado não nos domina. Não estamos debaixo do pecado, mas debaixo do sangue do Senhor. Não precisamos mais fazer do nosso corpo instrumento de injustiça. Não precisamos mais oferecer os membros do nosso corpo, nossa mente, nosso coração, nossa vida sexual. Não precisamos mais que isto seja instrumentos de desonra. Por quê? Porque estamos debaixo da graça. Essa é a mensagem que Romanos 6 alardeia e tange o nosso coração. O pecado é um câncer. Eu vou repetir. O pecado é um câncer. Você já viu um câncer? Você já procurou ver na literatura, na internet, o que é um câncer? É uma coisa horrorosa? É algo que assusta? É assim que eu gostaria que todos nós olhássemos para o pecado, como algo que nos assusta. Não, não, não. Eu amo quando Paulo escreve a Timóteo, jovem pastor, e Paulo fala algumas vezes, foge destas coisas. Foge destas coisas. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, fuja do pecado. Não pactue com ele. Tenha uma vida íntegra. Seja marido apenas da sua mulher. Conduza os seus negócios para a glória de Deus. Use o seu dinheiro para a glória de Deus. Não ambicione o que não é seu. Não queira o que não pertence a você, porque aquilo não vai lhe trazer felicidade. Viva com o que você tem. A palavra diz, tendes o que vestir, tendes do que comer, dê graças ao Senhor. Nós somos enredados por esta filosofia mundana. Nós somos enredados por essa coisa maligna que, como diz Paulo, está no ar. A gente respira isso dia a dia. E é o tempo inteiro. Coisas e pessoas e assertivas e imagens e conceitos
querendo nos trazer de novo para a pocilga, querendo nos trazer novamente para onde estávamos, quando éramos escravos do pecado, e querendo viciar a nossa vida, e querendo trazer cativo o nosso corpo. Não! Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Gálatas 5. E o texto é lindo, lido nesta manhã. O Senhor morreu e ressuscitou, e com Ele a nossa natureza adâmica, para que nós não mais sirvamos ao pecado como escravos. Você não precisa disso. Você é justo diante de Deus. E a graça que está sobre você, e eu e você estamos debaixo dela, pode nos libertar do pecado. O pecado destrói, escraviza. Quem comete pecado, já citei, é escravo do pecado. O pecado destrói famílias, destrói corações, destrói esperanças, destrói tudo. Sabe por que que Deus diz a mim e a você, não pequeis? Sabe por que que Deus diz, sigam a minha vontade, não errem o alvo? Porque é o melhor para a gente. O apóstolo Pedro diz, os mandamentos de Deus não são penosos e não são mesmo. Os mandamentos de Deus são vida. Quando Deus coloca algo para você e você persegue esse alvo e você realiza esse alvo e você vive esse alvo, querido, você acertou com a felicidade. Porque não é o mundo que fará você feliz. Não é, o mundo escraviza você. Os conceitos mundanos, a filosofia do mundo enreda e joga você para baixo. Faz de você disputar a comida dos porcos. Deus faz você viver. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O projeto de Deus para você e para mim é vida. É vida. É alegria. É podermos deitar e dormir sem tomar Rivotril. É felicidade. É beijar sua esposa, abraçar seus filhos. Ouvir de gente piquititinha, eu estava morrendo de saudade de você, vovô. É viver. Você realmente precisa do quê? Do que eu e você precisamos? Porque então vendemos as nossas almas para conseguir isso? As nossas almas não estão à venda. Elas foram levadas cativas ao céu quando Cristo ressuscitou. E nós somos do Senhor. Meu corpo não está à venda. Minha mente não está à venda. Meu coração não está à venda. Por isso não tenho medo da Lava Jato. Quantas Lava Jatos existem vindas de Deus para você? Quanta coisa errada você precisa mudar e eu preciso mudar? Eu conheço um Lava Jato sem igual, que passa limpo, não a podridão do país, dos poderosos, dos políticos, dos empresários corruptos, mas passa limpo um coração diante de Deus. O Espírito Santo, que nos dá força para vencer o pecado, que nos dá força para dizer não quando somos tentados. E aí você entende agora a linda oração que o Senhor nos ensinou. E não nos deixes cair em tentação. Por quê? Porque a tentação é impossível de você controlar. Impossível. ela vem de qualquer lugar. Como eu falava, João apregou a três fontes: tentações que vêm do estilo de vida desse mundo, tentações que vêm por você, por coisas que você quer, ambiciona e acha que precisa. Davi com Batseba é um exemplo. E as tentações que vêm do inferno, que vêm do diabo. Essas três fontes, você não pode evitá-las. Você está vivendo nesse mundo onde você vai ser solapado de ideias, de imagens, de coisas, o tempo inteiro dizendo que você precisa fazer aquilo para ser feliz. É mentira. Você vai ser solapado pelas suas ambições, o pecado ainda existe em nós. Enquanto nós não formos para a glória, ele ainda vai existir, morto e sepulto, mas ele está lá. E quem vai ganhar essa batalha entre o velho e o novo homem é aquele que você alimentar mais. De vez em quando, você vai, como Davi, querer coisas que não devia, fazer coisas que não devia, a tentação está aí. E o próprio inferno, que vai ardilosamente tentar enredar você. E aí Pedro vai dizer, é como leão que ruge, querendo desesperadamente devorar alguém. Você não pode evitar a tentação. Lutero dizia, eu não posso evitar que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas posso evitar que eles façam ninho nela. Não nos deixes cair em tentação. O pecado é cair em tentação. Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado algumas vezes, e a todas resistiu. Você e eu podemos resistir ao pecado. É isso que eu quero que você saia daqui hoje convicto, que é isso que Romanos 6 nos ensina. O pecado não é mais o nosso Senhor. O nosso Senhor agora é Cristo. Nós somos justos, declarados por Ele, perdoados e em paz com Deus. Então podemos sim hoje dizer não, um rotundo não, quando as tentações vierem. Experimenta. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Experimenta. Lembra como o Senhor Jesus tratou todas as tentações, aquelas que estão registradas, porque eu tenho certeza que muitas outras o Senhor enfrentou. As que foram registradas em Mateus, Lucas, o Senhor a todas respondeu com o versículo das Escrituras. Por quê? Porque acertar o alvo é cumprir a vontade de Deus. E onde está essa vontade? Revelada nas Escrituras. Portanto, quanto mais cativo as Escrituras, mais força para vencer o pecado você terá. E o Senhor respondeu a todas as tentações com um versículo. Experimenta fazer. O método é muito bom. Quando vier aquela vozinha, fala um versículo. Impugna, no direito a gente tem essa expressão, impugna com o versículo bíblico. Porque você não está debaixo da lei, mas sim da graça. Você pode não pecar. E se você pecar, querido, querida, a escolha é sua. A escolha é sua. Porque a carne é fraca, é verdade. Mas o Espírito é forte. E como é? E o Senhor crucificou a nossa natureza adâmica e nos deu vida com Ele, para que o nosso corpo não seja mais oferecido como instrumento de iniquidade, mas oferecido a Deus como ressurreto, e os nossos membros como instrumentos de justiça. Que Deus abençoe a nossa vida. E nós vivamos, conceito reformado, único, única e exclusivamente para a glória de Deus. Quero convidar você, fique de pé agora, vamos orar.